Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário com Paulo Teixeira de Godoy. Ele é organizador do livro História do Pensamento Geográfico e Epistemologia em Geografia. Inicialmente, professor, eu queria saber como surgiu a ideia de realizar este projeto.
Esse livro, ele é resultado, na verdade, de uma reunião de um conjunto de professores e alunos de pós-graduação, né, que tem refletido a respeito das bases teóricas da geografia, as bases filosóficas, metodológicas, né? E reunimos esses trabalhos e organizamos em três eixos básicos, né? E na pretensão aí, né, de contribuir um pouco mais com o debate sobre a história do pensamento geográfico no Brasil, né?
O senhor poderia falar quais são esses eixos para o nosso ouvinte?
Então, o primeiro é, como nós intitulamos o livro História do Pensamento Geográfico e Epistemologia em Geografia, os primeiros capítulos vão contemplar um pouco da história da geografia, né, que difere um pouco da história do pensamento geográfico, né? Então vai um pouco da trajetória da ciência, da formação, né, do pensamento geográfico. Na segunda parte, a gente entra com questões mais epistemológicas, né, tratando dos fundamentos filosóficos, das influências que a geografia sofreu ao longo do século XIX e a primeira metade do século XX. E a terceira parte são trabalhos a respeito de autores e obras, né, que como esses autores deram uma contribuição para a fundamentação teórica da geografia.
E hoje, quais são as principais linhas que estudam a geografia?
Então, do ponto de vista teórico, as ciências sociais, de uma maneira geral, vamos dizer que ela se encontra num momento de inflexão, né? Onde não há mais um direcionamento necessário a respeito de bases ou matrizes teóricas, né? Como no passado, um historicismo, a fenomenologia, o mesmo positivismo, né? O marxismo, o materialismo histórico-dialético, né? Hoje não há mais uma filiação, né, necessária de pensadores sobre uma base teórica única. Na verdade, há uma tentativa de diálogo entre as várias correntes, né, do pensamento geográfico. Eu poderia citar a fenomenologia hermenêutica, né, o materialismo histórico-dialético e a própria relação da geografia com a literatura, com as artes, né, tem trazido também outras abordagens culturalistas, né, ou mesmo ambientais, né, que tratam dessa questão epistemológica da geografia.
Essas vertentes convivem em harmonia? Qual é a sua visão?
A convivência nem sempre é harmoniosa, né? Embora as ciências sociais não tenham mais a pretensão de atingir uma verdade absoluta ou ter uma disputa entre os domínios, né, epistemológico dentro da ciência, mas vamos dizer que na história do pensamento geográfico, o que mais dominante é o materialismo histórico-dialético e a fenomenologia e hermenêutica, né, que seria uma leitura interna da história e, por outro lado, uma leitura externa, considerando o contexto todo, como que esse contexto histórico, político, influencia no pensamento científico, né, de uma maneira geral.
Na sua concepção, qual dessas tendências acaba ficando mais próxima do seu universo enquanto pesquisador?
A tendência é fazer uma ontologia, né, enquanto dialética do espaço, vamos dizer assim, né? Então aí teria que trabalhar toda essa relação das esferas do ser, né, a orgânica, inorgânica, social, dentro de uma abordagem histórica materialista. Essa tem a linha que eu procuro desenvolver minhas pesquisas, né?
E como ocorre esse percurso dentro do seu livro?
Então, esses trabalhos, na verdade, eles são frutos de reflexões, como eu disse inicialmente, sobre temas que não estão necessariamente ligados à história do pensamento geográfico. Porque a história do pensamento geográfico, ela vai além da geografia, né? Ela não se restringe aos geógrafos. Então, pensadores na área das ciências sociais, ou mesmo na área das ciências políticas, na antropologia, na história, isso tudo é contemplado, né, pelas análises da história do pensamento, né? Então, o resultado desse livro, na verdade, ele reflete essas reflexões paralelas aos projetos de pesquisas que são feitos, são realizados aqui na Geografia em Rio Claro.
Essa ligação entre a arte e a literatura que o senhor citou é uma tendência muito interessante, muito rica, não é mesmo?
Sim, tanto a literatura, a arte e mesmo o que nós chamamos de cartografia histórica, né, isso tem trazido uma série de temas interessantes para a história do pensamento, desde que atualmente nós temos muito mais acesso hoje aos arquivos, às documentações, tem muita coisa já digitalizada, né, disponível ao pesquisador, diferente de épocas anteriores, né, mesmo para os historiadores, a dificuldade de acesso a esses materiais, a essas fontes, não é? Então, o acesso a essas informações, esses conhecimentos, essas fontes tem ampliado e contribui, ampliado o campo, né, de discussão da história do pensamento geográfico e trazido outras temáticas, inclusive essas ligadas à música, inclusive à literatura e à arte, né, de uma maneira geral.
E no caso da música, como isso ocorre?
Dentro da geografia tem uma abordagem conhecida entre nós como geografia cultural, né? Então, de que maneira as composições, as letras, as músicas remetem a paisagens, remetem a lugares, né? E como esses lugares terminam por constituir uma rede, né, de identidade desses lugares, dessas regiões, né? E a música acaba um pouco traduzindo numa outra linguagem, evidente, essas relações dessas experiências, na verdade, de espaço e tempo, né? Do homem contemporâneo, do homem moderno ou pós-moderno, como querem, né? Alguns.
Nessa relação com a literatura, no caso de Graciliano Ramos, por exemplo, esse diálogo se torna possível, não é mesmo?
Sim. Graciliano Ramos, mesmo o Jorge Amado tem algumas obras interessantes que é possível analisar, né? Tem Guimarães Rosa também, que tem muito a ver com a geografia, né, regional, os regionalismos, enfim, tem uma série de temas ligados não necessariamente àquela noção que se tinha de geografia como um estudo do relevo, do clima, etc., né? Novas relações, novas interações com outras áreas têm ocorrido e têm trazido uma nova forma de pensar o espaço e o tempo na geografia.
Na sua visão de professor, em sala de aula, o senhor sente que existe um interesse por parte dos alunos sobre essas discussões que nós estamos a ter agora?
Sim, aí a geografia, como ela tem uma historicamente uma dicotomia, né, geografia física, geografia humana, embora essa divisão já é questionada há tempos, né, muito parte dos alunos se dedicam às áreas ou do ensino, né, ou mesmo do planejamento territorial, e outros se voltam às questões mais teóricas, conceituais, né? Então, é um debate bastante amplo, né, com várias matrizes teóricas que a gente se apoia para levantar e discutir essas questões, né?
Então o aluno se surpreende quando percebe que a geografia vai muito além da própria questão geográfica?
Sim, é porque a noção que se tem de geografia é essa noção do ensino médio, do colégio, né? Na universidade nós trabalhamos com uma geografia que deveria estar mais próxima dessa do ensino, mas ainda essa proximidade não é suficiente, ela precisa ser mais estreitada, né? Então a noção que o aluno chega, que ele tem, né, quando chega na universidade, é dessa geografia descritiva, falando dos lugares, das características físicas e populacionais desses lugares, demográficos. E à medida que ele avança no curso, ele percebe que os temas, né, a constelação de temas que a geografia abarca acaba surpreendendo, vamos dizer assim, mas é no bom sentido, né?
Então, o pensamento geográfico do século XXI segue essa tendência de dialogar com outras áreas?
Não só literatura, as artes, mas com as ciências sociais, de uma maneira geral, sobretudo com a história, né? A sociologia, a antropologia, onde nós temos uma afinidade maior, que é a partir de uma da categoria maior nossa, que é o espaço, né? Espaço e tempo, numa visão mais ampla, né? Onde a gente possa estabelecer um diálogo e debater sobre essas questões, sobre as experiências do tempo e do espaço na modernidade, né?
Nesse ponto de vista, o senhor destacaria algum autor?
No ponto de vista mais geral, numa geografia ocidental, né? Temos autores como David Harvey, que tem uma... Ele navega em várias áreas, falando de arte, né? Da produção urbana, do espaço urbano. No Brasil, talvez o mais conhecido tenha sido o professor Milton Santos, né? Que deu contribuições significativas para a geografia brasileira, né? Enfim, Dori Massey, agora que lançou Pelo Espaço, um livro chamado, intitulado Pelo Espaço, que também procura reavaliar todo esse pensamento geográfico e mostrar o espaço, as experiências, né, do espaço na sociedade contemporânea e de uma maneira global, né?
Professor, esse livro está saindo numa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp, num formato digital, onde o leitor pode fazer download gratuitamente. Qual a sua visão sobre essa questão?
Eu acho pertinente, né, dado uma certa popularização, uma certa democratização, né, do acesso a essas redes virtuais, né? Mas ainda sou de uma época do livro mesmo, né? Em papel. Eu prefiro, eu tenho ainda uma, não diria uma resistência, mas alguns pontos que são possíveis de ser questionados, né? Essa questão da leitura em tela, na leitura na rede, etc., né? Mas eu acho que a divulgação ela se dá de uma maneira muito mais eficiente, né? Porque ela atinge um público maior, né?
Para finalizar, o senhor poderia deixar um contato para o ouvinte que queira conhecer melhor o teu trabalho?
Eu tenho um grupo de pesquisa, né? Epistemologia e Geografia. Não temos assim um blog, um site, qualquer coisa, mas é só um e-mail e o meu próprio e-mail, né? Onde a gente faz esses contatos, tanto com alunos como a comunidade, aqueles que tiverem interesse em discutir ciência, né, e geografia, acho que está disponível, está aberto, né, para esses interessados, né? É prtg@rc.unesp.br.
Poderia repetir, por favor?
prtg@rc.unesp.br.
Conversamos hoje aqui, em nosso perfil literário, com o professor Paulo Teixeira de Godoy, que é organizador do livro História do Pensamento Geográfico e Epistemologia em Geografia. Professor, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigado, professor, que eu agradeço. Foi um prazer conversar com o senhor e estamos à disposição.